Setembro veio, setembro foi, e eu aqui fingindo que essa não é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo. Geralmente as pessoas fazem vídeos sobre os lançamentos do próximo mês, mas hoje eu vou trazer os principais lançamentos do mês que passou em forma de análise. Eu quero falar sobre 50 jogos, 2 jogos por segundo, isso mesmo. 2 jogos por segundo para você TikToker que não tem tempo a perder, TikToker juvenil que se adora. Mentira, vai se
fuder. UFO 50 ou UFO 50 vem de um pequeno estúdio, o mesmo responsável pelo masoquismo de Spelunky. Estando sendo feito já há muitos e muitos anos, essa coletânea de 50 jogos dá um ar de grupo de ROMs para um console que você não conhecia. Só que dessa vez, esse console nunca existiu. A premissa estética é do Nintendinho. Toda a década de 80, vários gêneros e continuações fictícias de jogos fictícios. Embora muitas vezes eu tenha a sensação geral mais alinhada com isso tudo parecer ser de uma linha de computadores europeus. Ainda mais que muitos jogos são de uma tela só, ou de tela a tela, sem scrolling. O restante vai parecer, sei lá, algo do MSX, o que lembra muito o NES e a paleta de cores lavada e feia da qual eu definitivamente nunca curti, mesmo na época. Os jogos são bem difíceis, uns praticamente te convidam a experimentar por 5 minutos antes de sair em busca do próximo. A qualidade vai variar e não existem heranças chatas de jogos atuais como tutoriais ou manuais, afinal você é jovem e já sabe de tudo. Uns dizem que o jogo vale pela estética no geral e que a qualidade dos jogos não importa e que também os desenvolvedores não fizeram jogos querendo que eles fossem bons.
Sim, foi a crítica que falou isso e eu discordo de tudo.
Talvez esse seja um jogo único na história por causa de sua premissa geral. E embora muitos dos joguinhos tenham ideias que beiram ao genial, o pacote ainda não consegue sair do campo que pra gente dá a sensação de que são jogos inteiros. Mas são.
Então pra esse jogo eu dou o selo, pode passar, eu fico só cara.
Hollow Party vem daquele movimento que parece aqui e ali o tempo todo de fãs que estão cansados de esperar os seus jogos dos anos 2000 aparecerem de novo em sequências ou que seu gênero morto renasça. Nisso, uma única pessoa idealiza esse projeto, que parece bastante uma espécie de remaster de algum jogo de alto orçamento de PS2. Mas isso não ocorre sem tropeços. Esse survival horror com tudo que Silent Hill 2 tem direito vai meter monstrengos que não dão medo, são apenas humanoides deformados. Embora apresentem ameaça, não possuem o apelo visual de um Dead Space em qualquer coisa, ou muito menos o próprio Silent Hill. A decisão de se apresentar em um futuro infeliz é interessante na maneira que é contado, mas a direção artística poderia nos presentear com uma ambientação menos monótona e decadente. Existe um delicado toque de decadência em Silent Hill que é muito complicado de replicar e eu sinto que isso não foi reproduzido com sucesso aqui. Fora isso, as câmeras em terceira pessoa emulam com perfeição esses tipos de jogos de terror do PS2 e o combate pega emprestado aqui e ali, sobrando até para a mecânica de pisão de Dead Space. Não existe uma força muito poderosa que te empurra adiante na vontade de religar o seu console para jogar Hollow Body, mas o jogo não chega a ser uma migalha para quem procura esse tipo de experiência, pois passa bem além da mediocridade de muitos survival horrors que tentam emular alguma época, mas ao mesmo tempo não chega a ter o nível interessante. bastante de ambientação, exploração e direção artística de Tormented Souls, um jogo também mais recente que procura representar os feelings de Silent Hill.
De novo, meu selo para Hollow Body é... Pode passar, eu fico com sua cara. E com pouca fanfarra da imprensa, chegou a segunda parte do Mortal Kombat mais atual.
Eu confesso que as campanhas após Mortal Kombat 9 ficaram apagadas de fato na memória. Isso foi por culpa do roteiro, onde nada no final das contas importa.
Mas e aí, será que as 3 horas que Reina o Caos oferece consegue passar aquela sensação de desenho animado de sábado de manhã? Que, pelo menos até então, nos Mortal Kombat anteriores, isso tem sido transmitido.
Uma coisa que muita gente vai ter que concordar é que já chegou a hora de dizer adeus ao multiverso Mortal Kombat, pelo amor de Deus. O que a Warner não foi atrás da Disney e aplicou no DC Comics Universe, ela jogou tudo na franquia Mortal Kombat. Essa obsessão precisa ir embora. E a série necessita assumir essa última timeline como a nova e permanente timeline. Nem mais uma rodada de reboot vai ser aceita pelo público. E esse aspecto todo ajuda ao pacote todo parecer um desenho de manhã sim, de sábado, mais tolo que a zona de conforto ali. O pacote apresenta as personagens Cyrex e Sector, junto de Noob Saibot, na eterna jornada de buscar e pular de alianças. As duas personagens não são mais ciborgues nessa timeline, mas sim utilizam trajes protótipos do clã, e isso deixa as coisas mais interessantes. Já Noob Saibot representa apenas um pequeno lembrete de ponta de página na campanha de 2 ou 3 horas. Essa que é de fato ainda parte da grande atração na visão de muitos jogadores. Reina o Caos apresenta somente uma breve passagem desimportante no mundo pós-final jogo base de Mortal Kombat 1 e, de novo, possui o erro inerente e difícil de resolver, mas que deveriam tentar. É que é impossível ter apego a qualquer narrativa desde que tudo está movimentando e sendo descartado logo em seguida. E as resoluções fáceis e juvenis para o roteiro são jogadas em cima de tudo como um molho.
Isso tá desgastando a franquia com muita gente, essa coisa de querer monetizar tudo que vem pela frente. Tá deixando a coisa com uma cara muito mais corporativa mais do que nunca.
Mas ainda assim, a franquia tem meu respeito por conseguir, como sempre, tornar tudo uma historinha bem gostosa de se ver. Mas fico imaginando por quantos jogos isso vai conseguir passar se a série não procurar novamente se mover pra frente, em vez de voltar sempre para a primeira faixa do disco.
Sendo Mortal Kombat um Reino do Caos, um pacote caro, não justifica o conteúdo que ele tem, o selo vai ter que ser... Não foi dessa vez.
Você pinta como eu pinto? Se a minha memória não falha, esse primeiro jogo original foi lançado como um grande exclusivo de Wii. E o Wii carecia de jogos third party que tivessem o mesmo peso que os jogos principais da Nintendo lá. Então, as atenções voltaram para o console quando anunciaram o Epic Mickey, mas eu sinto que as expectativas sempre eram frustradas no Wii, porque as pessoas estavam focadas bastante nos gráficos, de lá pra cá isso não mudou muito também, né? Então os jogos já eram recebidos como inferiores antes mesmo de sair, só por causa dos gráficos.
A sensação então foi de que Epic Mickey original foi um jogo nota 7, mas que depois virou um clássico cult.
Tudo isso foi pra dizer que eu não joguei Epic Mickey.
E aí pulo pra 2024 e eu não consigo parar de jogar esse jogo. Talvez o jogo de plataforma seja a minha nova paixão.
Não só ele faz o impossível, que é de apresentar um roteiro interessante, sendo o gênero que é, mas apresenta personagens interessantes, graças à maravilhosa direção de arte. A última vez que eu tinha visto um roteiro que empurrava bem pra frente um jogo de plataforma desses foi o Psychonauts 2. Não se deixe intimidar pela constante interrupção e sugestão de resoluções para tudo no começo. Embora seja um jogo bem fácil até altas horas, um erro também foi fazer com que o jogo tenha missões em que você pode falhar ao prosseguir sem saber, sem o direito de voltar. Incrivelmente, por mais charmoso que
o Escudeiro Valente
tenha sido nesse mês, o Epic Mickey Rebrushed deixou eu sem vontade de largar o console, algo muito raro de acontecer comigo, afinal, estamos mais rodeados de jogos ok e medianos do que qualquer coisa extraordinária. Não que Epic Mickey seja extraordinário. Falando nisso, a característica mais interessante do jogo é que o pincel de Mickey, onde com um gatilho você pode apagar objetos predeterminadamente ou repintar objetos com outro gatilho, fazendo um desenho tomar forma sólida. Colocar tinta pode desenhar passagens e pontes. Com o outro gatilho, você comanda um thinner que apaga os objetos que estão no caminho ou revela passagens secretas.
Vai que de repente a Disney dá uma de arrependida e para de fingir que videogames não existem.
Pois é, quem sabe a Disney um dia volte a pegar todos os jogos que ela jogou fora e dê um descanso nas franquias que já estão enchendo o saco.
Então Epic Mickey me pegou de surpresa e vai ganhar um selo, passou de ano e ganhou um iPhone.
Ai, que delícia!
Os fãs de Stardew Valley se excitaram quando chegou um jogo chamado The Graveyard Keeper alguns anos atrás. O jogo ele tinha um carisma e um humor suficiente para fazer com que o jogo deixasse de ser um clone de Stardew Valley. Mas talvez eles se excitaram de verdade porque a barbicha do jogador era bem sexy.
Agora, que tal ir para mais um jogo 2D que parece ser de fazendia e vida social numa cidade pacata, mas de repente, você se encontra, na verdade, num clone 110% de Persona 4. Da Velvet Room até as músicas cantadas nas batalhas, o Bloomtown tem uma escrita bem afiadinha, que entende a idade dos personagens inventados. Eu gosto dessa cidade com o clima de Ni no Kuni na versão do mundo real.
Mas aqui estamos nos anos 60, no jogo, na casa do seu avô, explorando matagal, descobrindo seitas estranhas, demônios, J-pop, tudo banhado com fritura americana.
As batalhas em turno vêm com sprites abarrotados e animações bem feitas. O esquema de cores é escolhido para o jogo é sensacional e cativa. O jogo aproveita uma vibe bem forte de Stranger Things, algo que o bom jogo Echo Generation fez com resultados um pouco decepcionantes no game design. O problema é que até o ponto em que eu joguei o jogo, ainda estava um pouco preso na parte social demais, em vez de balancear com mais batalhas. O jogo ainda possui heranças de Graveyard Keeper, onde parece que o jogo não vai progredir enquanto você não resolver coisas muito específicas na parte social, mas essas coisas poderiam estar coexistindo com o andar do jogo. Em vez de toda a caminhada ser congelada para que somente essas missões específicas desfilem na sua cara. Esse é dos jogos que seguirei dando um feedback na próxima edição do Dito Isso Turbo, então não se esquece de me seguir no canal ou podcast, o que você estiver consumindo.
Por enquanto, o selo que eu vou dar para esse jogo é pode passar, eu fico com a sua cara.
Uma coisa que sinto falta hoje em dia são jogos de adventure, com cara de adventure dos anos 90. Eu tenho certeza que tem alguns perambulando por aí, então eu gostaria que você comentasse algumas recomendações de jogos que tem essa cara de anos 90, mas foram lançados recentemente. Broken Sword, Shadow of the Templars, Reforged. É tipo aquela viagem curta, mas que te faz passar por vários países da Europa e Oriente Médio sem precisar de passaporte. Apesar de não durar muito, o jogo manda bem em te transportar para esses lugares, quase como um tour guiado por um roteiro digno de Dan Brown, cheio de assassinatos, segredos antigos e sociedades secretas. Falando do Broken Sword original, ele tem aquela vibe que te convida a dar um rolê tranquilo por uma Paris quase saída de um cartão postal, enquanto os mistérios estão acontecendo na esquina. Sério, jogar isso é como viver um guia turístico onde, por acaso, também tem uma trama sinistra acontecendo.
Agora, se no PS2 a franquia começou a dar uma deslizada e eu não sei ao certo se ela se recuperou hoje, eu acho que sim, tá voltando às origens. É, começou no PS2 a ficar 3D, aquela coisa estranha, tinha que ser em 3D e perdeu a identidade. Mas hoje a gente vai focar no primeiro jogo, o Shadow of the Templars.
Eu confesso que eu sou quase um turista casual nessa série, mas já deu pra sentir que em algum momento as decisões começaram a sair meio tortas. Minha experiência com o primeiro jogo é quase uma relação de vai e não vai, porque eu comecei várias vezes e parei, não por falta de interesse, mas porque perdi o save ou por pura distração. E acredite se quiser, a minha jornada com Broken Sword começou no lugar mais inesperado, o Game Boy Advance. Já dei umas voltas na versão de Wii, tenho um jogo físico no DS, mas foi no PC que finalmente terminei, claro, porque ele vive em promoção.
Mais precisamente, eu joguei isso no Steam Deck. Essa belezinha aqui é uma maravilha para esse tipo de jogo de point and click.
Entre remasters e relançamentos, dessa vez recebemos Broken Sword Shadow of the Templars Reforged, uma versão visualmente repaginada que lembra o tratamento dado ao primeiro Monkey Island. Além disso, o jogo traz algumas melhorias de qualidade de vida, aquelas coisinhas que já foram ajustadas em relançamentos anteriores e que ajudam o jogador a ter uma experiência mais fluida.
Mas vamos combinar que a razão para essa birra, a maioria das vezes, para esse tipo de jogo, é o abandono da pixel art.
A gente está falando de arte, né? Não apenas de gráficos retrô. Então, quando o desenvolvedor aparece dizendo que é uma versão melhorada, como se fosse algo 100% novo e refinado, soa meio pretensioso. Às vezes, menos é mais, e nem sempre um novo estilo visual vai ser sinônimo de evolução. Aqui entra a crítica clássica. Trocar aquele visual artesanal feito à mão com todo carinho por um estilo mais mainstream, tipo o que a gente já vê em outras mídias, parece que o jogo está tentando ser um filme de animação. Quando a arte de um jogo é refeita, fica a impressão de que a mudança é uma melhoria definitiva, como se estivesse levando o original a novos níveis. Mas se você já se pegou saudoso dos gráficos rústicos e com carinha de nostalgia, sabe que o buraco é mais embaixo. Melhorar visualmente não significa nem de longe capturar a alma do original. E essa pegada moderna às vezes só distancia os fãs, especialmente aqueles que curtem a vibe mais retrô, autêntica dos gráficos feitos à mão.
Agora segura essa bomba. A equipe de Broken Sword, esse Reforged, falou que sim, usou inteligência artificial na criação do gráfico dessa nova versão para dar uma força ali no trabalho, na mão de obra.
Claro, isso dividiu opiniões. Charles Cecil, o pai da série, revelou que o jogo original tinha cerca de 30 mil sprites, todos desenhados manualmente. E cada um desses bichinhos levava cerca de uma hora para ficar pronto, custando a bagatela de R$ 144 da conversão por sprite. O preço da arte era caro, mas pelo menos tinha alma. Para quem é fã raiz, tem uma luz no fim do túnel. Os jogadores poderão aqui nessa versão escolher entre jogar a versão clássica ou a nova versão polida. Isso já soa como um ops dos desenvolvedores, que provavelmente sabem que essa repaginada não vai agradar a todo mundo. Deixar a escolha nas mãos do jogador é uma forma de evitar que os puristas da pixel art se sintam traídos. Afinal, a autenticidade do trabalho manual é um ponto sensível para muitos. Agora, sobre a nova arte, ela parece uma daquelas animações dos anos 80, só que tão limpinha que perde aquele charme das imperfeições. Com sombras e tons de degradê quase artificiais, o visual pode até ser bonito à primeira vista, mas falta algo. Aquela textura, aquela profundidade que a arte tradicional oferece. Ao invés de parecer inovador, acaba soando meio genérico, quase sem personalidade, o que tira um pouco da magia que muitos fãs esperaram reviver. Broken Sword nunca foi um jogo gigantesco em termos de sua duração, ele tem umas 10 horinhas de gameplay, mas o que ele falta em extensão, ele compensa com uma viagem aconchegante por países da Europa e o Oriente Médio. Cada cenário é um pedacinho de história e mistério, com aquela pitada de suspense, assassinatos e sociedades secretas, como eu falei antes.
Por carregar em si a versão original, além da remasterizada, e em 2024 tentar ao menos existir, eu vou dar o selo para Broken Sword 1, o Reforged. Parabéns, você passou de ano e ganhou um iPhone.
Ai, que delícia!
Antes desse jogo sair, eu achava que ele ia dividir a opinião entre os fãs dos amantes dos jogos Zelda 2D e os jogos 3D. Só que quando saiu, a opinião foi totalmente diferente. Todo mundo ama Echoes of Wisdom, e com razão. Mais e mais uma vez, a Nintendo chega com duas paçoca no bolso e muitos neurônios ao lançar emplacado Legend of Zelda Echoes of Wisdom. E enquanto isso, os outros estúdios, fabricantes de consoles, publishers estão tentando empurrar pneus de Lamborghinis ao tentar enfiar força bruta na goela das pessoas.
Echoes of Wisdom tem um pezinho mais chegado na parte de puzzle do que o normal para um Zelda 2D, e nele existem duas formas de se lidar com as partes de pensar. Uma é analisar o entorno e resolver da forma fácil, ou usar a criatividade e quase quebrar o jogo, como a Nintendo quer nesse caso. Mas essa quebra ainda acontece dentro do cercadinho da Nintendo. Mesmo assim, eu nunca achei que a jornada passou da dificuldade fácil ou normal para difícil durante o tempo que eu joguei. Mas a parte de batalha ainda tá lá, só que dessa vez é um tanto diferente, por incrível que pareça. Tirando a mecânica limitada de se transformar num guerreiro por alguns segundos, a Zelda não só invoca objetos selecionados cuidadosamente para você capturar e reproduzir, como invoca inimigos registrados anteriormente, como pokémons mesmo, para que você possa jogar uma versão aliada no campo para assistir a rinha entre todos. Felizmente, invocar não gasta nada, mas o número de objetos que você pode deixar ao mesmo tempo no cenário é limitável e upgradável.
Para lidar com tantos inimigos, eu esperava que houvesse uma espécie de menu radial, parecido com o do Super Mario Maker 2, ou um modo de categorizar ou customizar a ordem das coisas que eu posso usar, só que não aconteceu não.
Por outro lado, esse jogo, no geral, funciona liso como uma manteiga. Às vezes essa manteiga tá gelada e blocuda, porque os 60 FPS às vezes podem dar uma caidinha. Só que o que mais não sou fã mesmo é o blur nas bordas da tela. Então sim, o jogo é todinho construído em cima de Link's Awakening Remake.
A historinha é bem gostosinha de se ver, eles têm uma explicação mais coerente para as problemáticas, essa coisa das fendas, das pessoas que voltam e têm as sequelas, é bem mais interessante do que costuma ser nos Zeldas.
Eu gosto também da sua relação com o cenário, que é muito maior e por isso a travessia pode se tornar mais lenta, mas não menos divertida, muito pelo contrário. Não estou falando de um mundo aberto, pelo contrário também. A tela vamos encontrar áreas que parecem ser significativas, que possuem um propósito, mesmo que a realidade não tenha. Isso é causado por causa do fofíssimo estilo gráfico de brinquedinhos como um diorama. Eu possuo preferência por esse jogo aos outros Zeldas 2D, exceto o Minish Cap, que é o meu favorito, porque não sou o maior fã do mundo de mensagens crípticas, e o jogo manda basicamente você ir batendo cabeça de lugar em lugar atrás de migalhas. Isso, no caso, é o que eu sinto nos outros Zeldas, né, 2D. Por exemplo, eu estava jogando o Oracle of Seasons e tenho a impressão de que, na falta do hardware para incluir no mesmo cartucho um jogo com mecânicas diversas, muito do desafio daquele jogo então acaba sendo sobre atender às necessidades de um monte de NPC. Você é o garoto do rap que leva e traz as coisas, e nós lá tentando descobrir os anseios desses NPCs apenas lendo uma curta mensagem no prompt. Já em Echoes of Wisdom, o puzzle é sugerido e resolvido, contido na mesma tela, utilizando as ferramentas que você possui. Isso sem travessias cansativas, a lugares que você acha que é a solução. Isso significou para mim que o jogo inicialmente dessa vez é algo bastante guiado, embora haja idas e retornos a alguns povoados. A estrutura das terras parece um grande intestino no mapa, cheio de curvas ao fim de cada extremidade, forçando a expansão desse mapa a ser praticamente bilateral, levemente vertical, de voltas e voltas, que termina na costa com as praias do sul.
Todo esse produto é um pacote que vem em português muito, muito bem localizado, então ele serve muito para ser o Zelda de muitos novinhos aí que vão jogar pela primeira vez o título, que nunca jogaram um Link to the Past por causa da tradução oficial, então agora eles podem. Então, para esse jogo, eu vou dar o selo
crítico fodanhão.
Tá sentindo falta de dois jogos que não estão até agora aqui? Eles não vêm.
Ela não vem mais, gente. Não.
Meus dois últimos vídeos no canal foram dedicados ao Astrobot e Escudeiro Valente. Então vai lá assistir e aproveita e já se inscreve.
Warhammer 40.000 Space Marine fez o seu retorno mais famoso no mundo dos games quando vem com a sequência de Space Marine, com seus jogos mais falado e talvez o melhor avaliado. Esse clone de Gears of War adicionam os molhos especiais ao fast food que ele mesmo é, mas não são molhos originais. O único mérito é de fazer essa mistura que pouca gente faz e, o mais importante, fazer de forma que funcione. Então aqui você vê mecânicas descaradas de Doom 2016 e até Left 4 Dead, mas principalmente, claro, Gears of War.
Inicialmente o jogo é muito promissor, mas passado poucas horas, começa a se tornar muito repetitivo, e então você vê que a premissa dele é de entregar algo que você faria com um amigo seu em co-op, mas aí vão as horas rolando e eu acho que a conversa do novo filme do Coringa vai se sobrepor ao jogo e vai se tornar mais interessante do que o jogo, e o jogo vai se tornar uma coisa secundária.
O mais interessante é que o jogo de vez em quando dá uns surtos de diversão nova, mas logo em seguida, tira esse brinquedo da sua mão e te dá o brinquedo velho de volta, a velha jogabilidade repetitiva. Pego como exemplo a mecânica de jetpack, Que tudo bem, ele invalida boa parte do cenário enquanto está sendo usado, mas esse item poderia ser mantido no jogo e as fases serem pensadas com esse equipamento em mente. Aquela mexida marota no level do Zen, sabe? Mas é impossível dizer que Warhammer 40K Space Marine 2 é um jogo ruim e nem medíocre. Só faltou mesmo um molho especial, já que ele arrisca uma ambição afiada na parte de narrativa e investimento na lore profunda que o jogo mesmo não vai te explicar. Quem conhece a franquia sabe que isso seria loucura. O selo que eu vou dar é...
Pode passar, eu fico com sua cara. Obviamente ficaram alguns jogos, muitos jogos, para trás. Todo mês vai ter jogo ficando para trás por vários motivos. Porque eu não joguei o suficiente, porque eu não quero. Bom, sempre que eu puder eu vou pegar esses jogos que faltaram, os relevantes, e trazer eles depois numa edição futura, falar um pouquinho sobre. Mas tem algumas menções honrosas ou desonrosas aqui.
Eu sempre fui interessado em jogar o primeiro Gridfall, para quem não sabe, é um RPG ocidental AA. E ao ter uma continuação nos dias de hoje, a gente imagina que vai ser algo em muitos passos adiante. Mas depois de sair em Early Access, uma prática que eu não curto, as pessoas estão reclamando para todo lado e isso foi suficiente para me desanimar. Então eu acho melhor eu embarcar no primeiro jogo, já que tenho comprado no Xbox há anos, e depois voltar para esse quando eles tiverem o jogo real em mãos.
Eu não estou interessado em jogos grandiosos da Sony agora, muito menos em relançamentos. Próximo.
Não estou interessado em jogos grandiosos da Square Enix agora, principalmente relançamentos. Próximo.
Eu era fãzaço dos proto Forza Horizon, que eram os Test Drive Unlimited 1 e o 2, só que agora eles mudaram de estúdio, o povo que fazia antes agora faz o The Crew Motorfest, que eu preciso jogar mais a fundo também. Mas no estúdio novo, não acho que fez um bom trabalho no novo The Crew. Talvez eu deva jogar um pouco mais, mas por enquanto me desanima muito.
Enotria é um Souls italiano em que você vai derrotar os inimigos com esse jutsu. Na verdade, esse jogo tem bastante algo em comum com Lies of P. Eu joguei pouco de ambos, mas uma hora eu apareço com eles.
Eu tenho uma questão de que eu preciso engatar de uma vez por todas, em jogos Souls. Eu sei, mas um dia vai rolar.
Só que esse Enotria, cara, tem uns cenários muito lindos. Isso me animou pra caramba pra continuar jogando, mas esse é um jogo de setembro que eu tive que deixar de fora aqui, porque não deu tempo realmente de jogar.
Então é isso, esses são os jogos que eu joguei em setembro. Se você jogou alguns deles, comenta aí embaixo. E fica ligado no canal, se inscreve, porque nesse mês tem mais um vídeo muito especial sobre uma franquia que vai estar muito em voga durante esse mês de outubro e já aproveitando também essa época de Halloween. Um beijo e dá like aqui embaixo, no meu shorts.